Pensa. O Cássio, ele é da Doce Marketing, né, Cássio?
Isso.
Fala um pouquinho aí sobre você, sobre seu trabalho, para o pessoal te conhecer.
Tá, legal. Primeiramente, eu agradeço, né, pelo convite por estar aqui nessa live com você. A gente tentou fazer a live pelo Instagram durante a semana, mas a gente não conseguiu. Mas é bom que aqui vai dar tudo certo. A gente tem aí mais facilidade para poder falar com todo mundo sem ficar caindo a nossa conexão. Eu trabalhei durante um tempo no marketing do Itambé Food Service, e lá eu percebi muita demanda de confeiteiras que sabiam vender um bolo, que sabiam fazer um bolo, né, que sabia fazer um brigadeiro, mas não sabia vender, não sabia usar as redes sociais para poder vender o negócio delas. Então, eu percebendo isso, né, e eu já tinha uma vontade muito grande de voltar a empreender, porque eu já empreendi há muito tempo, né, eu fui dono do meu negócio durante muitos anos. Eu, com 11 anos, eu comecei a empreender vendendo beijinho na escola. E com esse dinheiro, eu comprava a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Tinha 11 para 12 anos e já queria ser dono do meu negócio e comecei justamente com a confeitaria. Então, o mundo deu voltas e aí, 30 anos depois, eu acabei caindo no mesmo caminho, né? E
Legal.
eu resolvi pedir demissão na Itambé para poder investir em dois negócios meus, né? O primeiro é uma marca de camiseta que eu tenho, que é uma marca de camiseta de corrida, e o outro é o Doce Marketing. E aí as pessoas perguntam assim: nossa, mas não é muito contraditório, né? Você trabalhar com doce e trabalhar com corrida? Eu também tive essa dúvida quando eu entrei na Itambé, né? Eu fiquei me questionando muito a respeito dos meus propósitos, porque eu pensava assim: poxa, eu sou um atleta de corrida, eu sou um maratonista, e eu estou incentivando as pessoas a comerem doce. E aí, eu comecei a entender que o meu propósito ali dentro era muito maior que esse. E quando eu comecei a entender qual que era o meu propósito, eu entendi o que que o marketing do food service da Itambé deveria trabalhar. Porque o marketing do Itambé Food Service, ele trabalhava com a realização de sonhos. Que cada confeiteira que hoje faz um doce para poder vender para alguém, ela está em busca de uma independência financeira, ela está em busca de estar mais próxima dos filhos dela, né? Ela está em busca de viver um ambiente mais perto da família. E eu consegui escutar muitos relatos de muitas confeiteiras nesses cursos que eu acompanhei, das confeiteiras que eram parceiras da Itambé, e ouvi muita história interessante de gente que perdeu o emprego e resolveu investir na confeitaria, de gente que pediu demissão porque queria estar mais próximo da família, mais próximo dos filhos, e foi investir em confeitaria, de gente que vivia relacionamentos abusivos e acabaram, e dependiam financeiramente do companheiro, né? Não posso nem chamar de companheiro, né? Porque quem faz isso, pelo menos é um companheiro, mas que vivia dependendo financeiramente de uma outra pessoa. E com a confeitaria, ela conseguiu se tornar independente e conseguiu seguir o caminho dela. E eu falei assim: então agora trouxe a resposta que eu precisava. Porque o meu negócio, ele é exatamente a realização de sonhos, é empoderar mulheres a saírem daquela vida que elas têm e transformar a vida delas de uma forma totalmente diferente através do doce. E aí eu entendi o significado do meu negócio e falei: então tem tudo a ver comigo, porque antes de ser corredor de rua, eu já era empreendedor, né? Com 12 anos eu já vendia doce na escola. Eu, durante um tempo, antes de trabalhar na Itambé, eu tive uma agência de comunicação, né? E durante 8 anos eu trabalhei focado nisso. Então, antes de ser um atleta, eu já era um empreendedor. E eu entendi que o empreendedorismo, ele é muito forte na confeitaria. Então foi aí que eu falei: é isso que eu quero, eu vou abraçar esse negócio e é isso que eu queria investir para mim. E aí, desde outubro, eu tenho trabalhado diariamente, incansavelmente, me dedicando aí ao Doce Marketing para poder levar conteúdo de qualidade de marketing digital para confeiteiras. Porque eu vejo que tem muita gente falando de marketing digital para micro e pequenas empresas e é muito conteúdo bom, mas a confeitaria tem um negócio muito específico. Né? Então, quando eu consigo conversar com uma confeiteira e eu sei que a situação dela é diferente da situação de alguém que vende roupa, por exemplo, e que vai ver uma dica, né, de algum consultor de marketing digital, é diferente, o negócio é diferente. Então, eu consigo falar a língua da confeiteira porque eu entendo o lado dela, entendo o lado da grande empresa também, que é a experiência que eu tive na Itambé. Então, eu consigo fazer essa ponte entre esses dois lados.
Ai, que legal. E eu achei bem interessante seu trabalho. E te conheci até por uma postagem tua, de que umas seguidoras minhas me marcaram, né, em um banner teu de quem era a inspiração na confeitaria. Achei bem interessante.
Isso. Eu costumo dizer, Jana, que tudo que eu faço, tudo que eu falo é aula, né? Eu aprendi muito isso. Tudo é aula, né? Eu tenho aulas o tempo todo. Um vídeo que eu assisto no YouTube é aula para mim. E quando eu fiz isso, que sirva de uma aula para as pessoas. Elas verem o que eu estou fazendo no meu Instagram para fazendo delas também. Porque na hora que eu fiz essa postagem e pedi para as pessoas marcarem aquela pessoa que te motiva, eu sabia que era uma postagem que ia viralizar, porque as pessoas iam querer marcar. Quanto mais pessoas marcando naquela postagem, mais o conteúdo dela seria entregue para outras pessoas, porque o algoritmo do Instagram entende que aquele conteúdo é relevante, porque as pessoas estão comentando, né? E outras pessoas seriam alcançadas, como foi o seu caso. Então, alguém marcou você e você acabou conhecendo o meu trabalho. Então, aquilo que eu fiz deu muito certo. E eu recomendo que as pessoas façam isso também. Tudo que eu faço no meu Instagram, eu recomendo que elas façam também no Instagram delas, porque como eu faço, tudo é aula.
Isso é uma técnica que você ensina. Você falou até que tem um programa, né? Um desafio de 21 dias sobre marketing.
É, eu tenho um desafio de 21 dias no Telegram, que a cada dia eu ensino alguma coisa para as minhas alunas, né? E eu dou uma tarefa e ensino algo para elas aplicarem imediatamente. Então, por exemplo, a primeira tarefa, o primeiro dia do desafio, eu já ensino a elas montarem a bio perfeita, a descrição perfeita ali do Instagram. E é muito interessante, porque eu vejo muita gente que está fazendo o negócio de um jeito errado por não saber o jeito certo. E aí, quando eu ensino para elas a melhor
Verdade.
forma, o melhor jeito de colocar o link, de colocar um emoji, de fazer uma descrição de tal jeito, elas falam assim: gente, eu não imaginava que eu poderia fazer isso no meu perfil. E aí você vê o tanto que a informação ficou mais nítida para quem acessa aquele perfil e vê que ela conseguiu transmitir toda a mensagem para ela no espaço pequeno de texto. Então, isso é só uma das tarefas
Legal.
que a gente tem.
Legal. Então vamos começar com o nosso conteúdo, né? Eu acho que já deu tempo do pessoal ir entrando. E quem não for
Vamos.
entrando, a nossa live, ela vai ficar gravada aqui no meu YouTube. Então você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como manter a venda de bolos durante a quarentena, né? Muitos alunos, seguidores meus entraram em contato com essa dificuldade, né? Principalmente quem trabalha com encomenda. Muitos cancelaram festas, né? Muitos remarcaram. O que que você pode dizer sobre isso, né? Como que a gente pode manter ainda as nossas vendas durante a quarentena, Cássio?
Alguns tipos de festa, eles vão realmente não existir nesse momento. Por exemplo, quem ia casar agora, não casa por enquanto, vai casar num outro momento. Mas quem ia fazer aniversário, o aniversário vai continuar existindo, só que vão ter comemorações mais simples, comemorações menores. Então, aquele bolo que seria para 50 pessoas, vai ser um bolo para 5. Então, eu sugiro o quê? Criar mini kit de festa. Então, você vai ter um bolo menor com alguns doces e a pessoa vai comemorar o aniversário dela entre ela, o pai, a mãe, a namorada, o irmão, aquelas pessoas que estão mais próximas, em vez de fazer uma festa para vários amigos. Então você consegue criar algo novo para poder entregar, porque as pessoas vão continuar comemorando o aniversário delas nesse momento, mas num formato diferente. Então, para esse tipo de festa, eu acho que é o ideal. Para quem está trabalhando com eventos maiores, por exemplo, com casamento, eu imagino que, a não ser que as pessoas não consigam se suportar mais durante essa quarentena, os casamentos vão acontecer depois. Eu espero que ninguém interrompa esse relacionamento por conta da quarentena, a ponto de não querer casar depois. Então, tentar negociar com o cliente, né, para que ele continue, tipo assim, que ele finalize esse pagamento, se não tivesse sido todo pago ainda, e que você vai entregar depois aquilo que foi contratado. E uma forma de você conseguir compensar e recompensar o seu cliente é entregar um pouco a mais daquilo que ele tinha solicitado, ou dar um pouco de desconto, obviamente observando a sua margem, ver se vai valer a pena para você ou não. Mas, por exemplo, eu ia entregar 5 mil doces, eu vou entregar 5.100, 5.200, para compensar essa gentileza que ele fez de me pagar agora e aceitar a entrega desse produto depois. Então, é analisar caso a caso, mas lembrando sempre que a decisão está na mão do seu cliente. Então, assim, você vai depender da boa vontade dele, né? Você vai jogar real para ele, mas também a gente entende que do lado dele pode ter acontecido algumas perdas também e que pode ser que ele não consiga aceitar a sua proposta. Mas vale a pena jogar real, falar para ele o que você propõe nesse momento e manter sempre esse bom relacionamento com o cliente, assim, porque um cliente que você está atendendo bem, com carinho, com atenção, ele volta a comprar de você em outro momento. Agora, se você não entende o lado do cliente, cria um ranço com ele e trata o cliente mal, aí você vai estar dando tiro no pé. Então, isso aí, jamais.
Verdade. É, até nessa questão de você fazer mini kits, né, de festa, ontem a gente fez uma live com uma aluna que ela fez isso e está dando super certo, né, de diminuir as porções, porque as celebrações são menores agora, né?
Sim.
Então, diminuir. E ela falou que está dando um ótimo resultado. Você tem mais algumas sugestões práticas, né? De como a gente pode se adaptar nessas circunstâncias?
De festas?
De festas, de bolo. As confeiteiras, né, que trabalham por encomenda, né? Que hoje, às vezes, está perdido, né? Não sabe o que fazer. E vamos dar uma luz para elas.
O que eu entendo que é o mais importante agora é o seguinte: o dinheiro precisa entrar. E o produto que está em estoque precisa sair. Né? Temos que girar, tem que fazer a economia funcionar. Aí, nesse momento, o quê? É desapegar completamente daquilo que a gente considera como ideal, porque a gente está trabalhando hoje com exceção, como exceção. Então, o meu ideal é bolo confeitado. Tá, mas nesse momento, a venda de bolo confeitado certamente vai cair. O que que a gente consegue vender nesse momento? Ah, é um bolo de para tomar um café da tarde? Um bolo simples? Vamos trabalhar com isso, então. Vamos fazer bolo de cenoura com cobertura de chocolate, sabe? Porque se eu não estou conseguindo vender o bolo confeitado, eu, pelo menos, vou dar saída no meu material vendendo um bolo simples. O importante é que o dinheiro vai entrar na conta. Então, é isso que a gente tem que pensar agora. É fazer esse dinheiro circular, é vender, é tirar o nosso produto que está no estoque, tá? Porque a gente não pode ficar parado pensando assim, ah, não, mas se eu não for vender bolo confeitado, eu não vou vender nada. A gente precisa vender. Inclusive, eu até sugiro o seguinte, se você tem uma habilidade na cozinha que te permita fazer salgado, faz torta de frango com catupiry, sabe? Vai vender, porque nós vamos vender agora para as pessoas consumirem em casa. Então, muita gente que comia na rua está comendo em casa. Então, todo mundo que saia para o trabalho de manhã e ia comer na rua está comendo dentro de casa. Então, as pessoas precisam de um bolo para tomar um café, elas precisam de uma torta para fazer um lanche da tarde. Então, você vai vender para essas pessoas. Então, a dica que eu dou é vai para um bolo mais simples. Se tiver condições e habilidades para isso, cuida também, tipo assim, faz um salgado, um bolo, uma torta salgada também, porque, como eu falei, o importante é o dinheiro entrar dentro de casa. Né? A isso. Forma que ele vai entrar nesse momento é o de menos. Né? Uhum. É importante assim. E faz bolo de pote, sabe? Desapega completamente. Pega todos os seus diplomas, os seus certificados, os seus prêmios, coloca no fundo da gaveta e vamos recomeçar. Vamos trabalhar igual a gente era logo no começo. Né,
fazendo se reinventar, se reinventar e ser humilde nesse momento, né?
Sim, sim. Né, a gente tem que lembrar que a gente está num momento difícil, a gente vai passar por um momento economicamente difícil também, isso é inevitável, mas a gente tem que saber a forma que a gente vai lidar nesse momento, né? Então, se adaptar para esse momento é uma grande questão para todo mundo. Né? E aí tem outras coisas também que você pode fazer. Né, já que você não vai fazer uma venda muito ampla, né, vamos colocar assim, de localização, eu não vou vender para a pessoa que mora a 10 quilômetros de mim, a pessoa que comprava comigo na minha banquinha, ali perto das empresas que atendiam ali. Né, por exemplo, lá na Itambé tinha uma moça que tinha uma banquinha dela, que ela inclusive é advogada, ela tem uma banquinha lá e ela vendia brigadeiro. Então a gente passava, era uma rua cheia de restaurante. Quando a gente voltava do almoço, todo mundo passava e comprava com ela. Só que as empresas estão todas fechadas. Então, não tem como comprar dela agora. Então, o que ela tem que fazer? Ah, mas se ela mora num prédio, será que todas as pessoas que moram no prédio dela já sabem que ela faz brigadeiro? Já sabem que ela vende bolo? Então, assim, coloca um cartazinho numa área de circulação comum do prédio. É, eu sei que tem gente que fala assim, ah, mas no meu prédio não tem permissão de comércio. Gente, nós estamos falando de exceção, sabe? Conversa com o síndico, explica essa situação. É uma situação momentânea. As pessoas, elas não estão podendo sair do prédio para poder ir para a rua comprar, sabe? Então, às vezes, ela descobre que a vizinha do andar de baixo vende aquilo que ela precisava ir na rua buscar. E ali o dinheiro vai circular entre eles. Enquanto o dinheiro estiver circulando entre eles, todo mundo vai pagar o condomínio em dia. Então, é bom para o síndico também, sabe? O síndico, um síndico que tem uma visão boa, ele vai perceber que se o dinheiro circula dentro do prédio, as contas do prédio não vão atrasar. Então, se no seu prédio não tem permissão para venda, explica essa situação, porque nesse momento é importante. Nós estamos falando de exceção, então nós temos que trabalhar dessa forma. Uhum. Né? Aí uma outra coisa que eu sugiro também, todo mundo está em vários grupos aí de WhatsApp. Será que todas as pessoas do grupo de WhatsApp sabem que você trabalha com o que você trabalha? Porque eu percebo que várias vezes no grupo que eu estou, eu não sei o que as pessoas que estão no meu grupo, o que elas fazem da vida. A gente só sabe, às vezes, no grupo da família. E às vezes nem no grupo da família as pessoas estão sabendo que você está vendendo doce. Então, divulgue nos seus grupos de WhatsApp. Existe uma rede social que ninguém lembra dela mais, a não ser para poder falar de política ou de coronavírus, chamada Facebook. Vai lá no Facebook e posta no Facebook o que você tem para vender. Porque as pessoas que estão na sua região podem comprar de você. Sabe? É, faça parcerias, feche grupos de negócio onde um divulga o outro. Nesse momento é muito importante manter a economia aquecida, manter os pequenos negócios funcionando, sabe? Em vez da pessoa ir lá no Carrefour comprar um ovo de Páscoa da Nestlé, da Garoto, que seja, é mais importante comprar do vizinho, sabe? Vamos apoiar essas pessoas que estão próximas. E eu tenho certeza que todo mundo que tem o negócio hoje em dia na confeitaria ainda tem gente para saber que eles fazem aquilo. Então precisa divulgar mais, sabe? Sair um pouco do Instagram. O Instagram é muito legal, eu ensino muito a mexer no Instagram, mas lembrar que existe um universo fora também da rede social que dá para ser muito bem explorado.
Uhum. Essa dica do condomínio é ótima. Eu ouvi até uma menina essa semana colocando, né, falando com uma outra, né, que ela já tinha divulgado no WhatsApp do condomínio e não tinha gerado muita venda, mas que agora o pessoal está todo procurando ela, que ela não está dando conta só no condomínio dela com os pedidos.
Já é o suficiente para ela poder vender tudo que ela produz, né?
Uhum.
E aí eu vou adiantar uma coisa que a gente pode esperar, porque em 2015, 2016, a gente passou por uma crise muito grande econômica. E foi a hora que muita gente perdeu o emprego e foi para a confeitaria. E a gente está na véspera de uma crise econômica maior, porque a gente sabe que isso vai acontecer e pode ter certeza que muita gente vai vir para o lado da confeitaria. Quando a gente teve essa crise de 2015, a mulher que ficou desempregada virou confeiteira e o homem virou motorista de Uber. Isso é fato. Foi o que aconteceu com a maioria das famílias. Né? E aí, nessa situação agora, isso vai acontecer também. E se no prédio que você mora, você não for a referência da confeiteira que todo mundo do prédio sabe, daqui a pouco a sua vizinha vai perder o emprego dela, vai para a confeitaria e talvez ela vai estar na sua frente. Então é importante você já dominar o seu espaço, você já sabe, as pessoas já saberem que você trabalha com aquilo. É importante que você se torne referência, porque na hora que começar a chegar uma concorrência maior, o seu nome já está mais conhecido. Então, isso é muito importante a gente já começar a trabalhar isso desde agora.
Ótima observação. Eu não tinha pensado nisso.
É. Vai vir muita gente. Muita gente vai começar a vir para esse caminho. Eu não vou dizer que... é o que eu falo para minhas alunas hoje. Estejam preparadas, porque daqui a pouco vai vir uma concorrência muito grande. Né?
Uhum.
E aí a gente já tem que estar preparado desde já. Verdade. Existe um prêmio chamado Top of Mind. Esse prêmio, ele acontece no Brasil inteiro e tudo, que é para poder lembrar as marcas mais lembradas. Então, por exemplo, quando a gente fala de sabão em pó, a gente lembra do Omo. Né? Quando a gente fala de leite em pó, a gente lembra do leite Ninho. Então, existem aquelas marcas que estão na cabeça da gente. Né? E eu tenho certeza que para muitas pessoas que você conhece, né, e eu falo agora especialmente para você, Jana, você é a referência delas na confeitaria. E pessoas do seu convívio mesmo. Né? Então, assim, poxa, um bolo de casamento, nossa, a Jana faz um bolo de casamento muito bom. Ah, um tal coisa, a Jana faz isso muito bem. Então, as pessoas lembram de você. Eu sou uma pessoa que, quando fala de corrida, as pessoas lembram de mim, porque eu já corro há 12 anos. Então, eu me tornei referência. Então, quando eu comecei a vender minhas camisetas de corrida, que eu tenho uma marca de camisetas, eu já era referência na corrida. Então, as pessoas já consumiam o meu conteúdo gratuito, quando eu falava só de corrida, e na hora que eu apareci vendendo alguma coisa, elas compraram. Então, é importante que as pessoas se tornem referência. As pessoas do convívio delas precisam saber que quando falar de bolo caseiro, quando falar de bolo confeitado, quando falar de palha italiana, de brigadeiro, de qualquer doce que seja, temos que lembrar de uma pessoa. Ah, a fulana faz isso muito bem. Porque quando você se torna referência, vão vir outras pessoas depois pegando essa onda do desemprego, mas você vai continuar sendo lembrada.
Isso aí. É, a Andrea está falando que ela diminuiu os bolos dela para 1 quilo cada bolo. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar que a gente vai responder aí, pessoal. O que você acha de diminuir as porções, Cássio?
Eu acho excelente. Né? Igual a gente estava falando, né? Uma festa que era para 50 pessoas virou para 5. Não precisa trabalhar assim com porções menores. Né, porque serão menos pessoas consumindo. Diminuir porção também é bom, porque diminui o custo. Então, nesse momento de crise, às vezes a pessoa poderia pagar. Vamos só pegar um exemplo, assim, um valor para poder exemplificar. Um bolo de R$100, ela pega hoje um bolo de 70. Então, com R$70, o que eu consigo entregar para ela? Então, vou diminuir a porção e ela leva um bolo, ela continua comemorando ali e tudo, mas gastando menos. Um ótimo exemplo que acontece muito é quando produtos diminuem a embalagem para poder parecer que ele está mais barato. E aí a gente tem que tomar até um certo cuidado, porque isso obrigatoriamente tem que ser informado. Né? Então, por exemplo, um rolo de papel higiênico que tinha 40 metros passou a ter 30. Então, a pessoa precisa saber que ela está comprando um rolo de 30 metros, para não parecer que o papel higiênico ficou 25% mais barato. Né? Um ótimo exemplo são as barras de chocolate. Antigamente, as barras de chocolate tinham uma gramatura muito maior do que tem hoje. Caixa de bombom...
Cada vez é menor.
Tem muito mais peso dentro da caixa de bombom do que tem hoje. Né? Então, quando você diminui o peso do bolo, é muito bom, porque você consegue diminuir o preço daquele produto que você está vendendo, né? E você vai atender pequenos consumidores. Né? Uma coisa, eu passo muito tempo do meu dia assistindo vídeo no YouTube, eu vejo muita coisa e eu aprendo muito. Então, eu vejo muita gente, por exemplo, vendendo bolo de fatia, que é uma outra opção também muito legal. Então, por exemplo, você vai fazer um bolo e aí você pega lá no condomínio, você fala, gente, eu vou dividir esse bolo aqui, eu vou fazer um bolo, se vocês quiserem dividir o bolo, me fala que eu divido para vocês. Então, por exemplo, o bolo é de R$100, tipo, ele divide ela em 4 partes, cada morador paga R$25 e leva 1/4 do bolo. Então, pode ser interessante também, dentro do próprio condomínio, ela fazer essa divisão para diminuir o preço do bolo e a pessoa não perder também, porque às vezes a pessoa mora sozinha, um bolo inteiro para ela não vale a pena. Mas aí você faz uma divisão dentro do próprio condomínio, no grupo do WhatsApp, ali você fala, gente, vou fazer um bolo aqui de Floresta Negra, quem vai querer entrar na divisão dele? Ah, temos aqui 5 pessoas, beleza. Então o bolo custa R$100, vai dar 20 para cada, eu vou dividir em 5 partes iguais. E entrega cada parte para cada pessoa. É uma opção também.
Ótima dica. E mais uma coisa que muitos alunos me estão perguntando sobre delivery e pronta entrega. Muitos alunos estão entrando nesses aplicativos. O que você acha da ideia?
Eu tenho acompanhado notícia que cresceu muito a venda de quem passou a usar o delivery. Né? Eu sei que as taxas de cobrança dos aplicativos são altas, mas, lembrando mais uma vez, é o momento da exceção. A gente tem que diminuir um pouco o lucro agora para poder fazer o dinheiro entrar, fazer o dinheiro circular. aqui atrás, ó, aqui, não, aqui, ó. Eu tenho várias caixas de camiseta. No meu quarto agora tem 400 camisetas. Se eu for vender cada camiseta a R$50, eu tenho R$20 mil parado aqui dentro do meu quarto. O meu preço de camiseta é R$70. Então, o que, que eu penso? Eu vou vender camiseta a 70 ou eu vou vender camiseta a 50 e vou fazer esse dinheiro entrar? Porque o dinheiro, eu tenho R$20 mil aqui no meu quarto que não paga minhas contas. Então, nesse momento, é melhor diminuir o lucro, mas fazer o dinheiro entrar. Uhum. Então, e a gente está falando também de produtos que têm uma... aí volto a falar sobre aquela questão da importância de eu falar algo específico para a confeitaria. Então, os produtos têm validade. Uhum. Então, dependendo da compra que você fez programando sua Páscoa, você corre o risco de perder produto. Porque a minha camiseta ela não vence. Eu tenho R$20 mil aqui hoje, eu vou continuar tendo R$20 mil. Se eu for vender depois da quarentena, eu só preciso de passar esse momento. Se eu fiz uma reserva, ok, mas eu não tenho perda de produto. Mas na confeitaria a gente pode ter perda de produto. Então a gente tem que ter esses cuidados. Uhum. Eu entendo que vale muito a pena a questão do delivery. Eu vejo que muita gente passou a comprar no delivery, porque está muito fácil o acesso. Então eu não vou sair de casa para ir no supermercado para poder encontrar pessoas ali que corre risco de transmitir um vírus. Por exemplo, ontem eu fui ao sacolão com a minha mãe, né, foi a segunda vez que a gente saiu de casa, porque precisava mesmo abastecer, porque a gente não fez uma compra, a gente fez uma compra responsável, para passar 2 semanas. E acabou, e a gente teve que fazer compra. Tinha uma mulher em cima da cenoura, conversando com o rapaz do lado dela, em cima da cenoura, que as pessoas iam pegar e levar para casa. Então, logo você olha aquilo ali e fala, gente, eu quero pedir delivery. E aí, é muito importante que as pessoas tenham essa opção. E aí eu vi uma coisa muito interessante acontecendo. O que o pessoal chama de drive-thru. Você entrega na casa, se a pessoa vai na sua casa buscar o produto dela. Ela não precisa descer do carro. Você vai e entrega para ela lá no carro. Ela faz a transferência para você com antecedência. Ela já depositou o dinheiro na sua conta. Ela fez a transferência através de um aplicativo, seja o PicPay, que é bem interessante, recomendo muito o PicPay para todo mundo. E aí, na hora, ela só vai fazer a retirada. E aí, o que você faz? Você combina com ela os horários da retirada. Então, por exemplo, eu tenho retiradas de 30 em 30 minutos. Então, eu vou ter uma retirada às 4, umas 4 e meia, umas 5, às 5 e meia, para não coincidir dos clientes se encontrarem. Quando você faz isso, você está mostrando para o seu cliente que você tem um cuidado com a questão da preservação dele. Então, se eu não quero 3, 4 clientes na porta da minha casa no mesmo horário, então vocês vão vir aqui de hora marcada. De tempos em tempos, eu vou atender cada um de vocês, eu vou no carro, vou entregar. Eu vejo que tem muita gente também fazendo post, falando dos cuidados que estão tomando. E eu vi uns stories que eu achei, assim, maravilhoso. Porque a pessoa, além de fazer um post informando, ela mostrou. Então, ela pegou o álcool em gel e ela... mostrou, falou, olha, aqui eu tô passando álcool em gel para poder fechar a embalagem, para fazer não sei o quê, e o motoboy, ele vai levar um álcool em gel também, e na hora que ele for te entregar, ele primeiro vai limpar a mão no álcool em gel para depois te entregar a sacola. Então, na hora que você assiste isso, que seja no Stories, ou que seja no IGTV, você fala, realmente, não é só uma pessoa escrevendo um texto vendendo uma ideia de cuidado com a higiene. Ela está mostrando que ela tem um cuidado com a higiene. E aí faz muita diferença também. E você está provando que está tendo esse cuidado.
Isso. Eu até comentei isso com a aluna ontem na live, né? Que agora, mais do que nunca, a gente tem que mostrar para o nosso cliente, né, esses cuidados que a gente está tendo.
É importantíssimo. Tem que mostrar mesmo, não é só falar. Porque às vezes você está falando, mas se você não está tendo cuidado, a pessoa não vai saber, né? Porque todo mundo está falando que está tendo cuidado. Então agora é hora de mostrar esse cuidado.
Até mesmo, às vezes você não trabalha de luva o dia todo na cozinha, mas vai fazer um stories, coloca a luva para mostrar que você está tendo cuidado, né? É. Que isso faz diferença. Agora, mais do que nunca, o cliente está vendo esses detalhes. Até você comentou da mulher no sacolão, né? Na frutaria. A gente observa tudo agora, né?
Então a gente passou a ficar muito mais atento, né? Essas coisas que a gente não observava antes.
Isso, É importante você passar para o cliente também. A Renata falou que fez isso hoje, mostrou para o cliente que está cuidando da higiene. Isso aí, Renata.
Hoje eu fui entregar uma camiseta na casa de uma cliente, e aí eu tive todo esse cuidado, assim. Então, por exemplo, eu levei a minha maquininha de cartão, essa daqui, ó, que eu tenho essa moderninha. E aí eu levei a maquininha para ela, então eu estendi a maquininha para ela, ela enfiou o cartão, sabe? Eu expliquei para ela que eu estava com o álcool em gel dentro do carro, sabe? Eu contei para ela que o calçado que eu estava usando, quando eu chego em casa, eu deixo ele lá no quintal, eu não entro com ele dentro de casa, que eu tenho todos esses cuidados. Então é importante mostrar esse cuidado até para o cliente se sentir mais seguro também.
Isso aí. A Juliana também falou, estou fazendo isso, recebo antes, levo no carro com hora agendada.
Isso, legal, uma ótima ideia.
A gente mostrar para o cliente a gente também se cuidar, né? Que é em primeiro lugar, né?
Sim, com esse certeza.
Você gostaria de falar mais alguma dica? Pode ir?
É que eu estou até olhando aqui as coisas que eu fiz no post falando sobre, sobre essas dicas. E eu estou achando que todas que
você
eu tenho aqui...
Eu vi lá. Você tinha até feito já uma publicação dando algumas dicas, né? Sobre isso.
Isso. Uma outra dica que eu dei também, que é para poder aproveitar esse tempo livre, né? Porque querendo ou não, a gente está com um tempo livre maior, é para poder investir no perfil. Para poder ver se a descrição do perfil tá legal, sabe? Se as hashtags que tá usando estão legais, está valendo a pena. Porque às vezes a gente tem tanta correria no dia a dia, não dá tempo da gente aprender nada, né? Então, uma dica que eu dou, por exemplo, é quem não conhece ainda o meu perfil do Doce Marketing, vai lá, eu dou várias dicas do que fazer nas redes sociais, sabe? De conteúdo, sabe? Eu tô com essa turma agora do desafio de 21 dias. Que as pessoas estão aproveitando esse momento da quarentena para poder aprender coisa nova. Então, nesse momento aí de quarentena, a gente não pode sair dele igual a gente entrou. Tem que ser um momento de mudança, de transformação na vida da gente, né? E uma dessas transformações é essa questão da educação, no sentido de aprendizado, né? A gente aprender algo novo, aprender uma ferramenta nova, é aprender a fazer algo que a gente ainda não fazia, né? E assim, uma dica que eu dou. Pesquisa muito, sabe? Entra no Instagram e vê o que que as pessoas estão fazendo. Vai no perfil dos concorrentes, pesquisa pela hashtag. E pesquisa assim, por exemplo, ah, eu moro aqui em Minas. Nossa, tem uma confeiteira lá de Porto Alegre que ela está fazendo um negócio muito legal. Cara, isso chama, na PNL, a gente chama isso de modelar. Então, assim, modele aquelas pessoas que estão fazendo coisas boas, sabe? Por exemplo, entra no perfil da Jana e vê o que que a Jana está fazendo de bom. Vê os IGTVs que a Jana grava, vê os posts que a Jana grava, sabe? Vê as hashtags que ela está usando, sabe? Aproveite esse tempo para poder aprender, para poder se fortalecer, porque, como eu falei, vai vir uma crise daqui a pouco e muita gente vai para a confeitaria. E aí vão sobreviver aqueles que se destacarem, né? Aqueles que estão mais bem preparados para isso.
Hoje eu até estava assistindo uma live de que a gente deve ver essa crise como uma oportunidade, né?
É, eu vejo muito isso, eu sou muito difícil.
As coisas não vão voltar ao normal, elas vão voltar diferente, a gente tem que voltar também diferente.
Eu acredito muito assim que o ser humano vai ser melhor, sabe? As pessoas vão ser mais amigas, mais solidárias, elas vão entender o valor das pequenas coisas, sabe? Elas vão começar a dar bom dia para o porteiro, elas vão começar a falar bom dia para as pessoas na rua, sabe? Porque quanto tempo, tipo, a gente nunca, eu tenho visto, eu evito hoje de ver notícia, né? No dia que acabar a quarentena, alguém me avisa que eu já posso sair de casa. Mas eu sei que não vai me fazer bem ficar assistindo notícia o tempo inteiro, né? Eu gosto de um exemplo que eu acho muito interessante, que é o seguinte: se você entrar numa sala onde todas as pessoas estiverem chorando, a tendência é que você comece a chorar também. Se você entrar numa sala onde todas as pessoas estão rindo, a tendência é que você comece a rir também. Então, se você está num ambiente onde está pesado, está carregado, só se fala de coronavírus, de quantas pessoas que morreram, de falta de esperança nas coisas, só notícia ruim, aquilo vai te fazer mal. Então, qual que foi a primeira coisa que eu fiz logo quando o coronavírus veio para cá e que a gente teve que começar com a quarentena? Eu saí de praticamente todos os grupos de WhatsApp que eu estava. Porque o assunto era o mesmo em todos. Então, assim, eu precisava de fazer um detox virtual, sabe? De grupos de WhatsApp, de notícias. Então, eu, assim, raramente eu entro aqui na Globo.com, dou uma pincelada em todas as notícias. Tipo, eu entendo o que tá acontecendo e fecho. Mas eu não assisto jornal, sabe? Eu sei quais são os cuidados que eu tenho que ter. Eu sei que o coronavírus não depende... Tipo assim, se eu ver jornal ou não, ele vai continuar lá fora. Ele vai continuar acontecendo. Uhum. Só que eu escolho a forma que eu vou lidar com isso. Sabe? Nesse ponto, o autoconhecimento, que é uma coisa que eu busco há um tempo, me ajuda muito nisso. Sabe? De entender que as coisas vão passar, que essa situação vai passar, e faz parte... Só que o que vale é como eu vou lidar com esse momento, né? Isso. Como eu vou lidar com as minhas angústias, com os meus medos, sabe? O meu medo vai me paralisar, o meu medo vai me fazer buscar algo novo. Então, é um momento de reflexão. A única... Eu me apego no seguinte, que eu acredito que vão sair pessoas melhores, sabe? É, os países que tiveram guerra, os países mais evoluídos do mundo, são países que viveram guerra, que tiveram muitas mortes, que tiveram conflitos, e eles evoluíram depois que passaram por essa experiência. E a gente é um país que nunca viveu isso, né? O Brasil nunca teve numa guerra. Então, hoje, a gente é um mundo vivendo uma situação diferente de tudo. Então, eu acredito de verdade que a gente vai transformar o mundo melhor daqui para frente, assim, sabe?
Isso. É bem interessante. Deixa eu ver o que, a Renata falou. Renata começou a te seguir, Cássio.
Obrigada, Renata.
Renata é uma aluna minha do curso online. Achei bem bacana todas essas dicas que você deu. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Acho legal uma ideia aí, vamos colocar para o pessoal, se eles gostarem, né, desse conteúdo que a gente fez hoje, a gente fazer um pós depois.
Claro,
como,
claro.
Né, como a gente lidar com a demanda que vai vir depois, que vai ser grande.
Não, eu super topo, e também podemos fazer assim, outras lives temáticas também, né? Por exemplo, vou falar hoje sobre uso de hashtags, vou falar hoje sobre como encontrar o seu público ideal, sabe? Sobre o que não fazer no seu Instagram. A gente pode fazer outras também, focadas especificamente nessa questão do marketing para confeitaria, porque eu imagino que seja de grande valia para todo mundo.
Com certeza. A parte do marketing no nosso negócio é muito importante, né? Faz parte de quem quer ter um negócio, né? Que se sustente, que cresça. Eu sempre falo para os meus alunos, é uma parte muito importante. Não é só o produto, né? Produto é marketing. É o financeiro, né? É um conjunto de tudo. E o marketing tá muito. É uma parte muito essencial no nosso negócio.
É, porque às vezes a gente vê duas marcas vendendo um produto muito parecido. Mas por que, que uma vende mais que a outra, né? Então, assim, tem um porquê, né? E o marketing, geralmente, ele tem uma grande influência nisso, né? Eu sei que no começo da quarentena, a gente ficou naquela situação, e agora? Eu vendo, não vendo, ofereço, não ofereço? Será que eu estou querendo explorar alguém? Tipo assim, por exemplo, nesse momento dessa situação, pega bem eu ficar vendendo ovo de Páscoa? Só que a gente começa a entender o seguinte, gente, está todo mundo de quarentena. Se o povo não comer um docinho, não comer um chocolate, eles vão ficar loucos. Então, vende sim, está na hora de vender, sabe? E as pessoas vão reconhecer. Eu gosto muito de uma expressão assim, que eu falo assim, vender sem vender. Em vez de falar assim, compre esse bolo delicioso, é falar assim, nossa, esse bolo tá delicioso. Tá perfeito para tomar com um chá de hibisco agora, às 5 da tarde, em casa, assistindo a nova temporada de La Casa de Papel. Então, quando você fala isso, quando você humaniza o negócio e você põe o seu produto ali no meio, você embutiu o seu produto ali no meio, você não precisou de vender o bolo. A pessoa despertou na vontade de comer o bolo. Então, quando você
Verdade.
Posta isso ali, e aí a pessoa que mora no seu prédio vê aquele Instagram ali postando, fala assim, nossa, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate agora, para poder sentar e assistir o paredão do BBB, sabe? O que seja, assim, é o que eu
Chama
preciso.
atenção, né?
Então, assim, em vez de fazer um post vendendo, sabe, oferta, promoção, de tanto por tanto, não, faça a pessoa sentir desejo. Quando eu fui no curso de marketing digital, essa camisa até de lá, é do curso do Conrado Adolfo, que é um cara que fala sobre 8 P's do marketing digital. Né? E aí, ele deu um excelente exemplo lá com uma garrafa de água. Ele estava dando a palestra dele ali, dando curso, de repente ele parou, estava com a garrafa na mão, abriu aquela garrafa, todo mundo olhando para ele, ele começou a beber a água assim, com o prazer de estar bebendo aquela água, e todo mundo olhava para ele e pedia assim, nossa, essa água deve estar uma delícia. Aí ele virou e falou assim, gente, eu estou vendendo essa garrafa aqui, por quanto vocês quanto vocês pagariam por essa garrafa? Aí teve gente falando, R$80, R$100. Aí tinha os mais empolgados, R$1.000. Todo mundo dando um preço na garrafa. Aí ele falou assim, essa garrafa, ela custa R$80. Todo mundo, né? R$80. A garrafa com a marca dele, tudo. Aí ela virou e falou, ele falou assim, só que eu só tenho, e assim, ele já tinha falado várias vezes que tinha 2.000 pessoas no salão. Foi no evento que eu fui lá no Rio. Ele falou assim, ó, mas eu só tenho 90 garrafas dessa daqui. Então, o que ele fez? Ele despertou o gatilho da escassez. São 2.000 pessoas e são 80 garrafas. Então, todo mundo queria aquela garrafa dele. E ele falou assim, só que hoje, só para quem está aqui, essa garrafa ela vai custar R$20. Ô, Jana, o povo começou a levantar. Já estava quase na hora de dar o coffee break. O povo começou a levantar e a equipe dele ficava no fundo do salão. O povo já começou a levantar porque sabia que era lá na equipe que ia comprar a garrafa. Quando eu saí pro coffee break, eu juro por Deus, eu vi gente com nota de R$20 na mão passando por cima dos outros, gritando, querendo a garrafa. Então, o que o Conrado fez? Ele não falou assim, gente, eu tenho uma garrafa aqui que custa R$20, quem quer comprar? Tipo, ele ia vender 10 garrafas. Mas ele mostrou a garrafa, ele demonstrou que sentia prazer tomando aquela água, ele gerou escassez, ele falou que tinha poucas garrafas daquela, e ele fez uma oferta de R$80 por 20. Aquela garrafa deve ter custado para ele R$5. Só que ele deu um valor para aquela garrafa que fez as pessoas quererem pagar mais. E na hora que falou que tinha pouca garrafa para muita gente, e que estava em oferta, ele gastou um minuto para vender tudo. Sim. Então, por exemplo, eu vi uma menina, até minha aluna da minha turma do desafio, da primeira turma, o Instagram dela é @trasbolo. Ela fez as fotos do ovo de Páscoa, né, aberto, assim, e aí no final, ela já tinha feito as fotos e ela ia ficar com aquele ovo de Páscoa. Ela pegou e fez um stories, comendo ovo de Páscoa, gente. Esse ovo de Páscoa tá uma delícia. Vocês não fazem ideia do que tá bom. Eu fiz as fotos dele agora, e agora eu vou curtir. Porque eu vou comer esses ovos todos. Ela falou que ela vendeu muito ovo de Páscoa por causa desses stories. Porque ela demonstrou a vontade, ela despertou, desculpa, nas pessoas a vontade de comer aquele ovo de Páscoa. Porque eles olhavam para ela e viam uma sensação de prazer na hora que ela comia aquele ovo de Páscoa. Então, se ela tivesse feito assim, gente, ovo de Páscoa é de 40 por R$30. É só mais um post como oferta. Na hora que ela fez, ela provou o ovo de Páscoa, ela falou que o ovo de Páscoa estava uma delícia, ela mostrou na cara dela que realmente o ovo de Páscoa estava uma delícia, não tem quem não compra. Então, assim, é usar esses gatilhos, é aproveitar disso, ela não precisou de vender. Mas ela vendeu sem vender.
É. E eu vejo muita, muita dificuldade na confeiteira em fazer isso. Coloca um post lá e aceita encomenda. É. Coloca um post e esse é o valor. Não lembra que a gente está colocando em uma rede social, né? Que é para a gente se socializar e não demonstra nenhum interesse no cliente, né? Eu acho que falta conhecimento. E... Cássio tá aí agora, né, Cássio?
Eu vou te dar um outro exemplo, assim. Eu percebo muito que a parte que mais trava a confeiteira é a hora de aparecer, sabe? É a hora de gravar um stories, sabe? De fazer uma live, fazer um IGTV. Elas têm vergonha de aparecer. Elas têm vergonha de aparecer em foto. Eu sempre falo, gente, apareçam. As pessoas precisam saber quem é que está por trás daquela marca,
Eu tinha
sabe?
esse problema.
Pois é, mas eu aposto que quando você começou a aparecer, seu negócio cresceu, né?
Com certeza, mais que dobrou, de visualização nos stories quando eu comecei a aparecer.
Sabe por quê? Porque se a gente entra no Instagram que só tem foto de bolo, parece que a gente entrou num cardápio ou numa confeitaria. E a gente tem que lembrar que o Instagram é rede social de gente. A ideia do Instagram surgiu para poder a gente postar o que a gente estava fazendo. E se a gente não aparece, a gente deixa de existir. Então, a pessoa precisa aparecer, ela precisa deixar a timidez de lado e botar a cara. Porque se ela não aparecer, a vizinha dela, que vai ficar desempregada daqui 2 meses e que adora fazer stories, vai começar a fazer bolo. E todo mundo vai comprar dela, porque ela já está acostumada a aparecer. Entendeu? Então, essa é a grande diferença. Sabe? Então, se a pessoa não aparece, ela não vende. Sabe? Então, tem que aparecer, tem que. Eu dou dica assim: de coloca foto de criança, coloca foto de velho. Isso é o que mais rende. Você tem ideia, uma das fotos mais curtidas que eu tenho no meu Instagram de camiseta não é nenhuma foto de pessoa usando camiseta. Não é nenhuma foto minha usando camiseta, não é nenhuma foto de cliente, nem de modelo que eu contratei para poder fazer foto do site. É uma foto do meu pai, um senhor de 75 anos, que está de sobrepeso, segurando um monte de pacote na mão, e atrás dele uma sacolinha da minha marca, e falando assim: ó, esse é o meu pai. Ele é o responsável por poder levar as camisetas que vocês compram até o correio. O meu pai, ele é aposentado e não paga passagem de ônibus. Então, o meu custo fica menor, porque eu não preciso de gastar dinheiro para poder levar a encomenda no correio. A minha entrega, ela é mais rápida, porque o meu pai pode ir lá todos os dias, porque ele adora ir no correio. Porque como ele é aposentado, ele acha muito bom ter uma função. Então, na hora que eu contei para as pessoas que quem fazia entrega era meu pai, botei a foto do meu pai, tudo. Foi a foto que eu tive mais comentário e mais curtido. E aí eu aproximei as pessoas da marca. Então daqui a pouco vai chegar Dia das Mães. Dia das Mães já passou, não? Vai chegar. Vai chegar Dia das Mães e Dia dos Pais. Então é hora de botar a foto do pai, botar a foto da mãe, sabe? Segurando uma torta, segurando um bolo, porque é isso que conecta, sabe? O meu perfil de
Ótimo.
corrida, eu botei um senhor de 75 anos, acima do peso, segurando um monte de camiseta com a camisa polo. E foi a foto que teve mais curtida. As pessoas entenderam quem está por trás do negócio. Então, isso faz
Legal,
muito
ótima dica. Ótima dica. Você disse que verdade, morro de vergonha, acho que ela falou de aparecer nos stories, né? Dá até
Pois é,
para a gente um
então.
outro dia marcar e falar só sobre isso.
Agora que a
Que
Renata já
rende
está me
bastante.
seguindo, eu vou acompanhar o perfil dela e vou ver se ela vai perder a vergonha ou não. Porque tem uma frase que eu adoro que fala: vergonha não paga conta, né? Então, se tiver com vergonha, os boletos vão ficar para trás aí, ó. Vão perder a vergonha. Eu brinco assim: eu quero ver todo mundo sem vergonha, porque sem vergonha a gente paga conta.
É isso que virou a minha chave, porque eu não aparecia nem foto eu tirava. E eu entendi que eu precisava para chegar em outro no nível que eu queria. Então, eu vi que era preciso, né, conforme o meu propósito. Então, aí eu fiz, né? É mesmo que no começo a gente tem dificuldade que a gente grave 10 mil stories para colocar um, mas vai fazendo que a gente vai melhorando, né?
É tentativa e erro, né? A gente vai melhorando com a prática. A prática leva à perfeição.
É verdade. É isso aí. Ótima live, ótima conversa.
Que bom,
Amei
também
essa
eu
conversa,
amei.
deu ótimas dicas. O pessoal vai ver aí depois também. Tem muita aluna aqui, minha que queria ver essa aula, né? Não foi nem uma live, foi uma aula mesmo. Foi
Ah,
muito
que bom.
bacana. Muito obrigado, Cássio, por ter aí disponibilizar um pouquinho do seu tempo e do teu conhecimento para nos ajudar nessa época.
Não, eu que agradeço o convite, eu já me coloco à disposição para outras vezes, e apesar de todo mundo em casa, eu tenho certeza que o sextou hoje foi um sextou bem especial, porque foi um sextou de aprendizagem, né? Talvez com a gente certeza. Estaria agora, eu não sei como que é o perfil da maioria, mas eu estaria curtindo o fim de semana já, com família, com amigo, com namorado, e está todo mundo aqui, quase 9 horas da noite de uma sexta-feira, aprendendo aqui, e eu também aprendo muito com vocês.
Uhum, é isso aí. Obrigado, obrigado, meninas, meninos que estiveram conosco também aí. Se vocês tiverem dúvidas quanto ao conteúdo do Cássio, o Instagram dele é Doce Marketing, tá aí na tela para vocês, Doce Marketing, para vocês seguirem ele. Ele gera muito conteúdo sobre o assunto e a gente precisa, né? Quanto mais conhecimento, aí melhor. A Renata aí agradecendo. Valeu muito. Agora é só sentar e organizar. Isso aí,
eu
Renata.
Eu costumo dizer, Jana, que mais importante que aprender é praticar. Então, não adianta assistir essa live aqui, ter ficado 53 minutos com a gente assistindo a live, se não botar nada em prática daquilo que a gente falou. Né? Então, mais importante do que ouvir, do que aprender, é colocar em prática.
Com certeza, é isso aí. Obrigado, pessoal. Tenha uma boa noite, bom final de semana aí para vocês e até a próxima live. Beijos, até mais.
Até.